MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio trata nesta edição de uma questão sempre presente no noticiário: os conflitos de terra. País com uma estrutura agrária que concentra muita terra em poucas mãos, o Brasil ainda sofre com problemas na distribuição de terras. Tema importantíssimo, já que tudo que nós comemos vem da produção rural. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Rafael Pereira, do Ministério Público do Paraná. Doutor Rafael, os conflitos de terra no Paraná são numerosos? Tem alguma região onde eles estejam mais localizados ou eles estão espalhados por todo o estado?
Olá, Tomás. Olá a todas e todos os ouvintes do MP no Rádio. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui hoje para conversar sobre um tema relevante na área de direitos humanos. Importante sempre, inicialmente, desde já, pontuar que todas essas áreas de conflitos agrários, elas estão vinculadas a direitos fundamentais e direitos humanos, que é relacionado ao direito a uma moradia, um direito à terra. Sim. Vamos começar falando um pouquinho do geral, Tomás, para nós podermos falar depois especificamente do Paraná. O Brasil, historicamente, ele sofre uma grave concentração latifundiária. E isso não é de hoje. O sistema GIDE, que mede a questão da desigualdade nos países, ele demonstra que o Brasil é um dos países com maior desigualdade, tanto em todas as áreas financeiras, mas principalmente na área que envolva terra, que envolva então a divisão de propriedade. E com isso nós podemos pensar inicialmente como que funcionou essa divisão, por que o Brasil tem essa concentração. A origem de toda a nossa formação, o Brasil colônia, aquela história de divisão em províncias,
capitanias hereditárias,
isso tudo se passou sempre em grandes concentrações de poucas pessoas, um grande número de propriedades. E isso foi passando ao longo dos tempos. Aquele proprietário lá, latifundiário enorme, ele dava um pedaço de, mais um grande pedaço da sua propriedade para um dos filhos que casava, e assim foi se dividindo. Essa é toda a nossa formação no Brasil da questão da divisão da propriedade. Especificamente no Paraná, a Comissão da Pastoral da Terra, antes de nós entrarmos especificamente no Paraná, eu gostaria de trazer alguns dados. A Comissão Pastoral da Terra apontou que, em razão dessa grande diferença, essa grande desigualdade da quantidade de propriedade na mão de poucas pessoas, enquanto outras não possuem terra nenhuma, demonstrou que mais de 2.700 famílias são expulsas de suas terras por ano no Brasil, ocorrendo, em média, mais de 70 mortes quando há um conflito na disputa de terras. Isso é um dado assustador.
Expulsa por grileiros.
Por grileiros,
expulsa
por latifundiários que querem aumentar, e toda essa discussão de posse de terra, como que se formou, né? Porque, voltando até um pouquinho, essa questão da história da formação colonial do Brasil, as pessoas não tinham títulos, elas tinham título de boca, e aos poucos foi construindo-se títulos, escrevia um papel, fulano é dono daquela terra que pega da montanha até no rio. E aí começou essas divisões e os registros de terra. Acontece que o Brasil é um dos maiores países, geograficamente falando, no mundo. E não foi uma construção adequada, histórica, de registro. Então, muitos dos terrenos, muitas das propriedades, não possuem um registro específico. E isso possibilitou as pessoas cada vez mais quiserem conquistar os seus espaços. Então, o grande latifundiário já dizia, eu tenho 20 mil, 30 mil hectares, mas tem aqueles 30 mil que não é de ninguém, então eu vou disputar para pegar aqueles 30 mil hectares. E com isso foi gerando conflitos e com isso foi gerando a grande posse de propriedade na mão de poucas pessoas. A tua pergunta específica em relação ao Paraná. Um estudo do CNJ demonstrou, foi feito um estudo do CNJ no Brasil inteiro.
O Conselho Nacional de Justiça,
muito bem, Tomás, que é um órgão vinculado, então, ao sistema judiciário brasileiro. E o CNJ fez esse estudo alguns anos atrás em todo o país e identificou que no Paraná há diversos conflitos agrários e diversos conflitos por propriedade. Só que eles são conflitos que eles estão diluídos em todo o estado. Não há uma parte específica que sobressai. No entanto, nesse estudo apontou que, embora esteja ele dividido em todos os estados, o norte e uma parte do sudoeste e no meio oeste do Paraná haviam diversos conflitos de terra em andamento. Isso também passa justamente por uma questão histórica, né? Nós sabemos aqui no Paraná, ou já ouviram falar da questão da Guerra do Contestado e toda essa evolução histórica que houve entre Paraná e Santa Catarina, e foi justamente disputas de propriedade. Hoje há diversos conflitos. O Ministério Público tem conhecimento, tem buscado aí participar e auxiliar nesses conflitos na melhor solução possível.
Muito bem. A ocupação de terras improdutivas por um grupo de trabalhadores rurais sem terra, ela é ilegal ou ela pode ser uma ação legítima? O que é que diz a legislação atual, considerando a questão da função social da terra?
Tomás, aqui até uma questão muito importante a gente pontuar. Eu gosto muito de falar, quando converso sobre conflito agrário, que as pessoas entendam, e não gosto muito que falem sem terra, somente sem terra. Nós precisamos entender que é um movimento de trabalhadores sem terra. O Brasil tem muito isso, esse preconceito que é feito em relação a esse movimento, e se desmistificar um pouco isso, tirar um pouco a questão ideológica que as pessoas, ao interpretar esse assunto, acabam falando. O movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores sem terra, inclusive surgiu aqui no estado do Paraná. E ele pode sim, e graças ao movimento, nós temos conseguido algumas evoluções nessa área de conflitos agrários. O Brasil, em todos os restos dos países no mundo, eles fizeram já a reforma agrária. E o Brasil ainda está caminhando há muito tempo, parando ainda em alguns momentos, diversos momentos políticos, tem parando a questão da reforma agrária. E outros países, como, por exemplo, em 1964, o presidente Kennedy dos Estados Unidos falou: olha, um país só desenvolve, um país só cresce, um país só pode trazer todas as suas riquezas possíveis através de uma reforma agrária. Em 1964, os Estados Unidos iniciou seu processo de reforma agrária. No mesmo ano, o Brasil entrou num regime de exceção. Isso é para dizer o porquê, o quanto nós estamos atrasados e quanto nós precisamos regularizar esse momento. Mas o que é a reforma agrária? Como que a reforma agrária funciona? A reforma agrária, ela está prevista constitucionalmente. Nós temos uma previsão no nosso artigo 5º dizendo do direito à propriedade, nós temos no nosso artigo 6º dizendo que todos têm uma moradia digna, e nós temos lá no artigo 184 que possibilitará, então, a reforma agrária e a divisão dessas propriedades quando elas não atingirem a sua função social da propriedade. Além disso, essa função social da propriedade, essa reforma agrária, como eu tenho falado, ela não tem saído do papel, ela está lá só, parece que é só uma norma na Constituição, não tem funcionado. Porque isso passa por uma decisão política. E o movimento dos trabalhadores sem terra, ele tem feito isso, ele tem buscado uma maneira de comover a população, que as pessoas entendam o papel da reforma agrária, já que politicamente não está sendo resolvido. Então, pode sim e deve ser legítimo. E quando esse movimento atua, e ele atua com base na Constituição, ele vai pleitear justamente o direito à propriedade com base no exercício da função social da propriedade.
Doutor Rafael, o senhor estava falando aí sobre a história do Brasil, né? Antes de chegarem os portugueses, a terra não tinha dono, ela era usada por quem nela vivia e os nossos habitantes originários, os indígenas. Houve esse processo de apropriação da terra, como o senhor já disse, que tem muitos problemas a corrigir. Hoje, qual é o principal problema da estrutura agrária no Brasil?
Tudo bem, Tomás. Voltando então, em relação a esse problema de conflito agrário, como mencionado no bloco anterior, ele passa por uma questão política e precisa muito desse exercício da ação dos legitimados no poder político, então o poder executivo, o legislativo, a tomar as providências para a regularização. Essa tomada e esse processo histórico todo que se deu através dos portugueses que chegaram aqui no Brasil, esse Brasil colônia, ele foi de uma maneira, sobressaiu de uma maneira dominante. Nós sabemos que não foi um processo adequado. E quando houve esse processo de dominação, havia outro povo que pertence a essa terra e que eram os reais proprietários, que é a população, o povo indígena. O que ocorreu com o passar dos tempos? O povo indígena, como nós sabemos, é uma questão histórica, até passou por, foi até escravizado e todas as situações que envolveram isso.
Praticamente dizimado.
Dizimado. Um estudo recente apontou que o Brasil, comparado a outros países da América Latina, como Peru, Argentina e Bolívia, a população, o povo indígena é superiormente maior nesses países do que no Brasil. E o Brasil, que havia muito mais... muito mais população indígena na época do descobrimento do que há hoje, né? Então houve uma disseminação muito grande e em compensação outros países preservaram isso. E essa propriedade e um pouco desses conflitos agrários passam justamente por isso, por esse aspecto de não observância dos direitos dos povos indígenas. Nós temos várias regras que estabelecem que a propriedade, a terra, a propriedade está vinculado a esse povo. E uma das grandes características do povo indígena é justamente estar ligado à terra. Eles estão vinculados, eles cresceram, dão muito valor, faz parte da sua própria formação histórica. E isso ocorreu, essa decimação, e ocorreu, então, a retirada da propriedade dessas pessoas. Hoje, há uma discussão muito grande em relação também, não só aos povos indígenas, mas também às comunidades quilombolas e às suas propriedades. Então, tudo isso passou por esse processo e hoje tem que ser buscado através da justiça, através do poder judiciário, através de lutas aí em tribunais superiores, a legitimação, o retorno dessas propriedades ao povo indígena e à comunidade quilombola. É um processo muito difícil. Para complementar ainda essa questão da propriedade, Tomás, eu gostaria de falar ainda um pouquinho sobre a questão do movimento dos trabalhadores sem terras, que nós falamos um pouquinho no bloco anterior. Se essa legitimação, essa busca pela regularização das propriedades no Brasil e principalmente de solucionar esses conflitos agrários, eles passam por o que nós comentamos antes da função social da propriedade. Mas o que é essa função social da propriedade? O que significa isso? Nós temos uma previsão lá na Constituição que diz, olha, todo proprietário deve obedecer à função social da propriedade. Eu gosto de falar que a função social da propriedade é uma espécie de hipoteca social. Você coloca lá a sua propriedade e assume alguns compromissos. Dessa maneira, o que significa esses compromissos? A função social ela deve ser observada por diversos pontos, econômicos, sociais e ambientais. Quando nós falamos que o proprietário tem que obedecer à função social, se ele não obedecer, acontece então a possibilidade da perda dessa propriedade e aí sim ser destinada para a reforma agrária, que é um dos grandes objetivos e essa é a grande dificuldade. Respondendo a sua pergunta, qual é a maior dificuldade? É justamente esse processo aí de tomada da propriedade pelo descumprimento da função social.
Por exemplo, uma pessoa que tem uma propriedade que teoricamente é dela, está lá registrado tudo. Só que ela usa essa propriedade para degradar o meio ambiente, faz alguma ação lá que degrada o meio ambiente. Está afetando a vida de todo mundo, portanto não está cumprindo a função social, teoricamente poderia ser desapropriada.
Exatamente. Então a função social, quando se fala em social, se fala, você é dono da sua terra, mas da mesma maneira você está pensando no coletivo. O que antigamente dizia, não, a terra é minha, eu faço o que eu quero, né? Havia aquela história, entrou no meu terreno, não pode, hoje não. Hoje você é dono da tua propriedade, mas você tem que pensar no coletivo. Então, um dos aspectos sobre a respeito a essa função social da propriedade é no aspecto ambiental. E esse seu exemplo de agrotóxico é excelente. Então, um dos motivos a pensar no direito ambiental, na função social, não é sobre o aspecto só de cortar árvore, de jogar, rolar pedra ou de abrir rios, não. Também está num aspecto de entender do uso de agrotóxicos. E cada vez mais tem se trabalhado para isso. O Ministério Público do Paraná, inclusive, só fazendo um adendo, o Ministério Público do Paraná tem trabalhado na solução, na busca da reserva, de acabar com essa questão dos agrotóxicos. Além disso, a função social da propriedade não é só obedecer à questão ambiental adequada, é a questão social e econômica. E como isso? Não basta você ser proprietário da sua terra, lá um grande latifundiário. Ele precisa também observar as regras de não ter trabalho escravo, em que os trabalhadores dessa terra eles sejam adequados a todas as suas regras, a todos os seus direitos. Então, lá, aquele grande fazendeiro, ele tem 50 empregados. Desses 50 empregados, todos eles têm que fazer compras no mercado com ele. Paga o salário, volta todo o salário, porque o trabalhador compra, faz os recursos. É uma espécie de escravidão. Isso não atende à função social da propriedade.
E mesmo a propriedade improdutiva, né? A terra deve produzir alimento, nós dependemos disso para sobreviver. Então a pessoa não pode, não vou produzir nada e né, as pessoas que morram de fome, não, também...
Exato. Então essa questão da terra improdutiva é uma questão que passa muitas das pessoas que às vezes ouvem, ah, mas não, o cara fica alegando que é a terra improdutiva, mas a terra é produtiva e ele está produzindo lá uns pés de milho. Aí você pega, tem 20 mil hectares, o cara plantou um saco de milho para garantir a sua propriedade. Isso não é, nós estamos num país hoje que ele é considerado um dos países em que a população, uma grande maioria da população passa fome. É, o órgão dos Estados Americanos, o OEA, falou que o Brasil tem grandes problemas do conflito agrário, mas o Brasil é o país que possui a maior ferramenta para solucionar isso. É o país que tem a maior ferramenta para solucionar tanto os conflitos agrários quanto a fome. Por quê? Nós temos propriedade, nós temos títulos, né? Nós temos a possibilidade de produção. Então, essa terra que se diz improdutiva, ela precisa ser discutida. Nós precisamos de uma reforma agrária. Nós precisamos que as pessoas entendam que o movimento dos trabalhadores sem terra, hoje, é o único viés que está mexendo na política para nós conseguirmos isso. E nós precisamos de uma conscientização pública geral, entender que grandes países no mundo, né, como eu falei anteriormente, Estados Unidos em 64 possibilitou a reforma agrária. E nós precisamos fazer isso no nosso país. E tudo isso passa justamente por essa conscientização da sua função social da propriedade.
Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.